Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. A apresentação: Edmar Silva.
Olá para você, nós estamos começando mais um programa Anápolis é Notícia aqui pela Mais FM em 87.9, trazendo para você as principais informações do dia. Você acompanha também no www.fmmais.com.br, nos nossos aplicativos e ainda na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Quero abraçar a todos que nos acompanham neste dia 7 de fevereiro de 2018, hoje, quarta-feira, né? Nós desejamos a você um bom dia, para você que nos acompanha agora pela manhã, né? E para você que nos acompanha à noite também, uma boa noite para você. Tá bom? Nós começamos destacando as notícias nacionais dos portais de notícias nacionais. Bom, o presidente Temer diz estar aberto ao diálogo com parlamentares para aprovar a reforma da Previdência. Então, esse mês, o mês de fevereiro, é o mês que o governo determinou, né, que deve ser votada na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal a reforma da Previdência. O presidente Temer acena com abertura ao diálogo, né, e aparece na manchete aqui, entre aspas, para os parlamentares, com o objetivo de aprovar a reforma. Bom dia, Antônio.
Bom dia, Edmar. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Mais FM. Essa novela não parece não terminar, né? Essa novela da reforma da Previdência, onde o presidente Temer insiste na reforma. Quando anunciou a primeira versão desse projeto, foi uma versão muito ruim, onde deixou toda a população brasileira, já, e todos os deputados, numa condição de não poder defender esse projeto. Até porque criou-se a imagem de que com essa reforma da Previdência estaria realmente tirando os direitos, né? E a versão que apresentou realmente tirava direitos, tirava cada vez mais a possibilidade do cidadão aposentar dentro daquela regra que estava estipulado, né? Aumentava o seu tempo de contribuição muito em relação àquilo que já existia, que já existe dentro da própria lei da Previdência, e um prejuízo muito grande, principalmente para os servidores públicos, de maneira geral, que era tido como algo que deveria mexer e modificar a legislação muito forte. Com isso, nesse intervalo de 2017 para 2018, houveram aí várias modificações no projeto. Mas, mesmo com as modificações, é aquele negócio, né? Pau que nasce torto, morre torto. Começou mal e vai terminar mal. Porque mesmo com toda essa movimentação que está sendo feita agora, em fevereiro, com as mudanças que eles estão colocando nesse projeto, né? As modificações, emendas, nesse momento, hoje, às 9 horas, o relator, Arthur Maia, que é o relator da Previdência, o deputado lá da Bahia, ele está reunindo com os líderes da base do governo Temer para poder mostrar algumas modificações que eles fizeram nesse final de ano para tentar convencer os deputados que, com as emendas e com as formas de modificações que houveram, é possível votar a reforma da Previdência. Por outro lado, enquanto o relator Arthur Maia está conversando com os líderes do governo, o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, e que tem interesse também de aprovar a reforma da Previdência, porque quer ser candidato a presidente da República, e se aprovar a reforma da Previdência, ele vai ser o grande articulador político e o grande líder que pôde juntar os deputados para conseguir a aprovação da Previdência. Então, ele se sente no grande articulador político e, obviamente, pode colocar o seu nome à disposição para ser candidato a presidente. Então, ele, nesse momento também, além do Arthur Maia está reunindo com os líderes da base do governo, o Rodrigo Maia está fazendo uma conversa junto ao Banco Central e também junto com centrais sindicais, para tentar convencer que as modificações que aconteceram, principalmente a questão do acúmulo da pensão, o teto que podia acumular a pensão, no projeto inicial falava em 2 salários mínimos, agora já está falando pode chegar até R$ 5.645, ou seja, algumas modificações pontuais que ele entende que pode estar agradando algum setor e esse setor beneficiado vai poder apoiar a reforma da Previdência. A grande verdade, Edmar, é que hoje o presidente Temer não tem mais credibilidade em apresentar um projeto tão importante como esse para a sociedade. Porque, na verdade, ele não dialogou com a sociedade, ele não discutiu esse projeto com a sociedade. E o que nós temos visto é que, quando faz esse debate, principalmente junto aos auditores fiscais, junto às pessoas que estão lá dentro da Previdência, eles mostram que a Previdência não é deficitária, que a Previdência o que precisa é ter uma melhor fiscalização, até porque, se nós temos hoje um rombo e um déficit de mais de 150 milhões de reais nas contas públicas, e é isso que foi colocado pelo governo Temer, né? Um déficit aí que chega aí a 150 bilhões de reais, a dívida, né? A dívida que a Previdência chega a 430 bilhões de reais. Veja você que a dívida que a Previdência tem, né, que os grandes empresários, as grandes empresas, os devedores da Previdência têm, chega a quase 3 vezes o déficit público. Eu te pergunto, é mudando a lei que realmente vai fazer com que esses devedores paguem a Previdência? Pelo contrário, hoje a população já percebeu que quem deve a Previdência é que está quebrando a Previdência. Então, que a Previdência, que o governo Temer, ao invés de mudar a lei para o aposentado, que o presidente Temer vá a esses devedores, né? E aí está aqui os nomes dos devedores. É Banco Itaú, é Banco Bradesco, é Banco do Brasil, é a Caixa Econômica Federal, é a JBS, né? É a faculdade lá, a UBRA, né? Universidade Luterana, que está com uma dívida imensa. Cada um desses aí deve mais de 1 bilhão. Para o Brasil, deve 1 bilhão para a Previdência, deve 1 bilhão para o governo federal. De quem é esse dinheiro que é essa dívida de 425 bilhões? É o dinheiro do aposentado, é o dinheiro da pensionista. Então é importante relatar que nesse momento não dá mais para ficar fazendo jogo e retórica, né, discurso, dizendo que a Previdência precisa ser votada porque tem um déficit previdenciário. Claro que todos nós estamos de acordo em melhorar em termos de como equacionar a reação da Previdência. Mas nesse momento de apresentar um projeto que tira direito, inclusive dos aposentados, dificulta aposentar e ainda aumenta o tempo de contribuição do aposentado para ter uma aposentadoria integral, esse momento é de discussão com a sociedade. E o governo Temer não tem mais essa credibilidade para fazer esse debate. Então, essa reforma da Previdência, ela vai ser enterrada da forma como ela está. Ou seja, ela não vai ter voto suficiente para ser colocado e ter os 308 votos que o presidente Temer tem. Ele insiste, obviamente, até para justificar para aqueles que querem e tentam, obviamente, colocar ele naquele roteirinho que nós já falamos aqui há alguns dias, que é o roteiro do qual ele foi designado para ficar lá no Palácio do Planalto. Então, ele faz um jogo de cena, vamos tentar fazer de tudo, vamos buscar o apoio, mas aquilo que está faltando para ele chama voto no Congresso Nacional, porque o deputado já percebeu que essa é uma grande barca furada e que nesse momento o deputado votando nessa reforma da Previdência da forma que está, ele não vai ter condição de andar no meio da rua para pedir voto nesse ano eleitoral.
Ok, outra manchete, né? Continua a novela Cristiane Brasil.
Não, mas essa é demais.
Essa é demais. O governo insiste na nomeação. Isso e o PTB...
Isso é uma minissérie, né? Minissérie. Novela, né? Isso é uma minissérie, né? Da Rede Globo.
O drama. O PTB se reuniu ontem e mantém a indicação. Quer dizer, com todas as novidades que tem em relação a Cristiane Brasil, o PTB insiste em manter a indicação e o governo Temer, né, o presidente Temer também insiste em manter.
Para você ver a fragilidade do presidente Temer, né? Ele precisou desgastar como está sendo desgastado, se expor ao Poder Judiciário, porque é refém do PTB nesse momento. Quer dizer, o refém do presidente do PTB, que é o Roberto Jefferson, que é o pai da Cristiane Brasil. Quer dizer, por que não substituí-la e não colocar o ministro? Não, ele agora tem que justificar que ele tem que ir até a última instância para quem? Para o Roberto Jefferson, pai dela. Porque se não for na última instância, o Roberto vai falar, tá vendo, você fez corpo mole, tirou minha filha. Ora, pensa se esse governo é um governo sério, que está pensando no Ministério do Trabalho, se está pensando realmente no trabalhador, na carteira assinada do trabalhador, nessa discussão da reforma da Previdência, porque aqui é a discussão da reforma da Previdência, são os trabalhadores, né? Quer dizer, é a hora de buscar geração de emprego, né? Um Brasil que está vivendo hoje um grande desemprego, uma crise econômica. Olha, o Ministério do Trabalho era fundamental para fazer a defesa do trabalhador. Não, tem mais de um mês que o governo Temer está tentando escolher uma ministra que a justiça diz, não pode. Ele fala, pode, não pode, pode. Agora está lá no Supremo Tribunal Federal. Adivinha o que, que o Supremo Tribunal vai falar para o Temer?
Não.
Aí ele vai e bota outro. Quer dizer, perdeu esse tempo todo, desgastou esse tempo todo e está parado o Ministério. Ou seja, não tem seriedade numa situação como essa, né? Claro que não.
Ok. Por falar em Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes votou a favor de permitir a prisão após a condenação em segunda instância. A sucessor de Teori Zavascki, ministro, disse que a execução provisória não contraria a presunção de inocência. Há duas ações prontas para julgamento que podem rediscutir a questão. Então, ontem, um julgamento lá em Brasília, né, o STF manda prender um condenado em segunda instância, um deputado federal.
Isso tudo, obviamente, em função do desdobramento que pode acontecer com o ex-presidente Lula, né? Todos estão agora atentos para ver o que vai acontecer à medida que acaba os recursos do presidente Lula na segunda instância, se vai decretar a questão da prisão imediata. Essa que é a discussão. Como tinha um caso que estava sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, na segunda turma, e agora, com a decisão de ontem, e todos aguardavam, qual seria a posição e o voto do Alexandre Moraes. Por que do Alexandre Moraes? Por que do ministro Alexandre Moraes? Porque o meu Alexandre Moraes foi o ministro indicado pelo Temer. O Alexandre Moraes fazia parte do primeiro escalão do governo Temer. Ele era ministro do governo Temer. E o ministro, o Temer, indicou o Alexandre Moraes para o Supremo Tribunal Federal. Então, o que está aguardando é o seguinte: se vale para Chico, vale para Francisco também. Né? E esse voto do Alexandre Moraes, com certeza, ele foi uma surpresa, principalmente para o Temer e para o grupo do Temer. Porque vai pegar, né? Você pode até pegar o ex-presidente Lula, beleza. Mas vai vir uma fila, né? Vai vir uma fila e eles vão ter que correr para tentar mudar isso. Se querem pegar o ex-presidente Lula, né? Eles vão ter que mudar a regrinha depois. Aí basta a gente agora seguir aí a cronologia. O que o Supremo vai realmente fazer depois que conseguirem prender o presidente Lula? Aí para os outros não vai valer? Né? Então essa é uma decisão e um voto que era esperado, né, por muitos ali no Supremo Tribunal Federal e também por muitos políticos que são ligados ao Alexandre Moraes, né, que é, obviamente, junto, né, e que defende com todos os seus princípios e fez parte, inclusive, do próprio governo Temer. Saiu do Ministério, né, para ir para o Supremo Tribunal Federal. Saiu do Poder Executivo para ir para o Poder Judiciário. E lá, obviamente, tem feito a defesa do governo Temer, claro. Agora, esse voto dele coloca aí uma situação onde está condenando um político, né, a ir para a cadeia, 5 anos lá condenado, né, e, obviamente, essa condenação ela vai acabar como uma jurisprudência, ou pelo menos um indicativo, um caminho para outras situações que, obviamente, irão desdobrar. E que nesse meio do caminho também tem essa questão aí do voto, da decisão de segunda instância em relação ao ex-presidente Lula.
E ainda no Judiciário, a Justiça Eleitoral ontem deu posse ao novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né? Justiça Eleitoral será irredutível na aplicação da ficha limpa, diz Fux ao assumir TSE. O ministro do Supremo Tribunal Federal tomou posse nesta terça-feira como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo ele, quem for ficha suja estará fora do jogo democrático, né? Também um discurso também direcionado, né, Antônio?
Claro, né? Nós estamos aí todos atentos, né? Porque agora qualquer pronunciamento, né? E o que eu fico pensando, rapaz, é por que esse pessoal não fala quando se tem o processo, sabe? Por que a situação, ela tem que criar a situação política, né? Nós já temos muitos deputados, nós já temos muitos senadores, muitos governadores, presidente da República. Esse pessoal é o político, né? As pessoas que querem fazer política no Poder Judiciário, precisa sair do Poder Judiciário e fazer política, não tem problema nenhum, não. Agora, né? Bota o nome, né? Coloca à disposição, a população vota. Então fica apenas colocando lenha na fogueira, né? Nós vimos isso lá no Tribunal Regional Federal 4, lá em Porto Alegre. Temos visto isso constantemente, né? De participações, declarações, de envolvimento, inclusive em festa, do próprio Sérgio Moro, com o grupo do Temer, com o grupo do Aécio, né? Já vimos aí várias situações onde eles foram homenageados juntos, né? Abraçados e fazendo pronunciamentos juntos, né? Apesar do Temer estar aí com duas denúncias nas costas, com toda a população brasileira sabendo quais são as provas contra ele, de organização criminosa, de obstrução de justiça. Os outros amigos do Temer, todos estão presos, como Gedel, né? Que ontem disse que estava sendo jogado aí como se fosse leproso, né? Ontem ele fez esse pronunciamento. Então, quer dizer, o Gedel, Henrique Alves, o Loures, né? Agora descobriram lá uma listinha do Loures, onde via a estratégia de como que eles estavam fazendo para poder tirar a Dilma do poder. Descobriram lá um caderninho dele lá. Só está descobrindo agora, né? Depois que tirou, depois que acabou tudo, passa um ano, dois anos. Aí depois descobriu que aquele negócio de pedalada também não era brincadeira, aquele negócio não existiu, né? Mas só que está todo mundo fora, né? É como o presidente Lula. Ah, vamos tirar o ex-presidente Lula, não pode ser candidato. Aí sobe para o Supremo Tribunal Federal. Aí daqui dois anos o Supremo Tribunal Federal diz, não, ele pode sim, não precisa, esse negócio aí é bobagem, esse negócio aí é, já está superado. Só que aí já passou a eleição, já passou a oportunidade, ou seja, é assim que funciona, né? É, para uns é de um jeito, né? Para o outro é o rigor da lei. Então, Luiz Fux, tomando posse, ele podia muito bem dizer, olha, vamos fazer uma eleição onde se possa fiscalizar, que é o papel verdadeiro do Tribunal Superior Eleitoral, fiscalizar bem aquilo que determina a lei e evitar os comentários políticos, porque esse aí pode deixar que o Congresso, ele faz muito bem.
Ok. A eleição de 2018 deve contar com 140 milhões de eleitores, né? É o número dos eleitores brasileiros que vão participar das eleições de 2018.
É muita gente.
É muita gente. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do Anápolis é Notícia.
Apoio Cultural. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821.
Edmar Silva.
Ok, nós estamos de volta para o segundo bloco do Anápolis é Notícia desta quarta-feira, hoje 7 de fevereiro de 2018. Lembrando para você que amanhã, a partir das 8 da manhã, ao vivo, nós temos o programa Goiás é Notícia, com a participação também do jornalista Henrique Morgantini. Então, fique atento aí, participe do nosso programa amanhã também, né, destacando principalmente as notícias de Goiás. Bom, eu quero agradecer o pessoal que está com a gente aqui pelo Facebook, né, muita gente já participando. O Marcos Tavares diz bom dia Marcos. A Lucimar Batista Mendes Borges também conectada. O Emanuel Brito diz, isso é perseguição, né? Acho que em relação ao comentário do judiciário que foi feito no bloco anterior. A dona Maria Elza também acompanhando a gente, obrigado Maria Elza. A Lorena Muturil, a Jane Evangelista, jornalista, também acompanhando. A Maria Santos diz, estamos sempre bem informados, parabéns pelo programa. Obrigado, Maria Santos. A Silvânia Caldas também participa conosco, diz, bom dia, amigos. Bom dia, Silvânia, um abraço para você. O José Justino Filho também, bom dia, bom programa. Então, muita gente conectada aqui, acompanhando o nosso programa. A Samanta Rocha também, todos os dias conectada, um abraço para a Samanta. Obrigado aí pela companhia no programa desta quarta-feira. É isso aí, muita gente conectada, muita gente participando aqui. A Silvânia Caldas faz um comentário, ela diz, o Roberto Jefferson deve saber alguma coisa que está fazendo todo mundo comer na mão dele. Estamos todos calados e apoiando, fingindo que nada está acontecendo. Tem angu nesse caroço, né? A história, nós falamos aqui no bloco anterior sobre a indicação da ministra do Trabalho, né? Que não desenrola, fica nessa novela. É, e o governo
tem caroço nesse angu, né?
Ou angu nesse caroço, né? É isso aí. Bom, mas é isso aí. Nós agradecemos a participação de todos. Obrigado aí a vocês. Participe, deixe a sua opinião. Um abraço ainda para o Abraham Lozoya. É isso. E o Júlio César Dutra também curtiram a página e seguem a página da Mais FM. Bom, vamos voltar aqui ao noticiário, né? O Jornal Popular de hoje, Antônio, traz a seguinte manchete. Nós temos a tarefa, uma tarefa, ir para o segundo turno. Sabe quem disse isso? Geraldo Alckmin, aos deputados. O Geraldo Alckmin, do PSDB, ainda sonha com o PSDB no segundo turno das eleições presidenciais.
É uma situação do PSDB onde essas últimas pesquisas, né, que foram apresentadas, né, pelo menos as últimas 14 pesquisas, né, 2017, 2018, essas pesquisas demonstram que o PSDB ainda não tem um candidato, né, a ser colocado que realmente tenha apoio popular. E o Geraldo Alckmin, que tem colocado o nome, mas não tem tido um bom desempenho nas pesquisas, tem tido uma preocupação muito grande, porque ele sabe que tem, dentro do próprio partido, uma divisão muito grande. O Fernando Henrique Cardoso, que é dentro do PSDB, tem feito constantemente citações, entrevistas, dizendo que o Geraldo Alckmin não é o candidato que vai poder levar o PSDB para o segundo turno. Nesse momento, o PSDB está fora do segundo turno. Se a eleição fosse hoje, o PSDB estaria fora do segundo turno nas eleições presidenciais. Então, o Fernando Henrique Cardoso tem tentado buscar um outro nome que não seja o Geraldo Alckmin. E, obviamente, o Geraldo Alckmin está tentando articular, reunindo aí o partido de maneira geral e tentando convencer o próprio partido que ele é o melhor nome. Então, tem uma disputa dentro do PSDB e vou dizer a você, Edmar, eu estou entendendo que a tendência aí do Geraldo Alckmin é enfraquecer cada vez mais, porque aquele escândalo, principalmente em São Paulo, com relação à construção do metrô, que ainda nem começou e que vai, obviamente, aparecer na hora da eleição, que já foi denunciado, já foi comprovado, isso vai ser um estrago muito grande no projeto do Geraldo Alckmin, governador de São Paulo. E o Geraldo Alckmin, nesse momento, não pode largar o Temer, que é o presidente da República. Por quê? Porque o Geraldo Alckmin é o governador do estado de São Paulo. Então, ele está numa situação crítica, porque se ele dá um não para o Temer nesse momento e abraça o PSDB e sai pela outra porta, pela porta dos fundos, dizendo, olha, eu não tenho nada com o Temer, eu vou fazer minha campanha, o Temer simplesmente vai lá e fecha a torneira de São Paulo, que é aquilo que ele prometeu ali para quando tinha lá as suas denúncias, ajudou a articular dentro as emendas, ajudou a articular para o Temer, inclusive, votos importantes que o Temer ganhou para que fizesse com que a denúncia não chegasse ao Supremo Tribunal Federal. Então, nesse momento, para o Temer, para o Geraldo Alckmin, é muito ruim virar as costas para o Temer. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais o Alckmin fica com o Temer, mais desgaste ele tem aonde? No PSDB e no meio da população. Porque quem está abraçado hoje com o Temer e sai na fotografia com o presidente Temer, está fadado ao fracasso, porque é um presidente extremamente impopular. A mesma pesquisa que coloca o Geraldo Alckmin com 7, com 6, é a mesma que coloca o presidente Temer com a reprovação de 90%. Então, ele está numa situação realmente crítica e o fogo amigo. Aquilo que o Fernando Henrique Cardoso está fazendo com ele dentro do PSDB, acena para um novo candidato. E esse novo candidato, eu percebo que cada vez mais eles estão acenando para que o apresentador Luciano Huck seja esse candidato. Onde o Luciano Huck tem uma presença, e tem, obviamente, eles têm pesquisa qualitativa, onde a presença em setores de uma população mais pobre, somente a região Nordeste, região Norte, a presença do Luciano Huck, mesmo sendo apresentador, mesmo sendo uma aventura política, né, que é uma grande aventura política, né, nós já vimos isso, e coisas que não deram certo no Brasil. Mas, pesquisa, ele apresenta, e o nome dele é muito melhor aceito nessa classe, né, de popularidade, classes D e E, né, em regiões mais distantes, muito melhor aceito do que o próprio Geraldo Alckmin, que tem um desgaste, além do desgaste de ser governador em São Paulo, que não está bem também, e ainda tem denúncias contra ele, ainda tem dificuldade em buscar as classes D e E dentro de uma pesquisa, né? Então, são as classes mais populares. Então, realmente, o Geraldo Alckmin está num momento difícil e que deve, obviamente, o PSDB tomar a decisão se o nome a ser colocado para presidente deva ser o dele. Né? Ele, obviamente, está trabalhando para isso. Mas, como eu disse, tem uma série de barreiras aí que podem fazer com que ele não seja o candidato do PSDB. Inclusive, outros, como disse Fernando Henrique, trabalhando outros nomes dentro do PSDB para buscar um nome com melhor apresentação e melhor aceitação nas pesquisas.
Ok. Ainda o Jornal Popular traz a seguinte manchete. Marconi sanciona a lei para privatização e cobrança de pedágios em rodovias goianas. Aquela velha história de privatizar, né, entregar para a iniciativa privada as rodovias goianas.
São várias rodovias, né? Nós temos aí várias rodovias, onde foi um projeto que foi apresentado à Assembleia Legislativa, os deputados fizeram algumas emendas, foi votado e agora, ontem, foi sancionado pelo governador Marconi Perillo, o seu projeto, o projeto dele, que é a possibilidade de fazer as licitações para criar os pedágios, né? Para criar, fazer as duplicações e criar pedágios nos trechos, né? E aí tem vários trechos aqui em Goiás. Por exemplo, o trecho que vai e sai ali de Goiânia, Bela Vista, Pires do Rio, até chegar em Catalão, aquela GO, ela seria duplicada e, obviamente, esses trechos vão ter pedágios, né? Por exemplo, o trecho que vai de Goiânia, passando aqui por São Luís Montes Belo, Trindade, São Luís Montes Belo, chegando até Iporá, Piranhas, quer dizer, esse trecho também será licitado e seria duplicado, né, essas rodovias, essas GOs, e também seriam colocado pedágio, seria feita licitação, a empresa estaria responsável para fazer aí a manutenção e todo tipo de trabalho, né, duplicação, manutenção, os melhoramentos que precisam ser feitos, né? E o primeiro trecho dessa licitação que será feito já começar a fazer esse trabalho de duplicação seria a GO que vai ali de Morrinhos até Caldas Novas. Esse trecho, Edmar, ele tem, obviamente, em função do turismo e tal, mas esse trecho ele tem aí até 2 anos, né? Depois de licitar, tem até 2 anos para ser entregue. E seria o primeiro trecho, né, dentro dessa ideia da duplicação e dessa possibilidade de ter os pedágios nessa GO. Né? Então, é uma coisa que o governador Marconi Perillo acha, mesmo ele está saindo agora, né, na primeira semana de abril, o governador Marconi Perillo sai do governo e deixa o governo com o Zé Hélito. Mas ele deixa esse pacote, né, de pedágios aí, de possibilidades, de duplicações de GOs, né, das rodovias, e obviamente isso é uma incerteza, até porque esse é um pacote para o outro governo. Como eu disse, o primeiro trecho ele vai demorar aí pelo menos 2 anos e meio a 3 anos a ser executado, até porque a licitação demora aí mais uns 90 dias para dar início, possivelmente não seja esse ano, né, mais 2 anos, né, e esse é o primeiro trecho. Então é um grande pacote, né, de duplicações de BE, de GOs, né, de rodovias goianas, mas que vai depender muito aí de como vai andar a economia e como vai realmente desenvolver o próximo governo. Até porque, se for o próprio grupo do governador Marconi Perillo que ganha as eleições do ano que vem, é um jeito que vai tocar. Se não for, com certeza pode inclusive ser revisto esse tipo de situação, se realmente vai dar andamento a esse processo ou essa quantidade de duplicações da qual propõe esse projeto que o governador Marconi Perillo sancionou ontem. Então, ainda entendo como algo que precisa ainda ser repensado, mesmo tendo a lei, pode obviamente ser repensado num governo próximo que, chegando, vai ver se é realmente viável, né? E se tem condições financeiras, se tem realmente condições de fazer todo esse projeto. São mais de 7 duplicações de GOs, né? Tem a GO de Goiânia, a cidade de Goiás, tem a de São Luís, que vai até Piranhas, tem a de Morrinhos, que vai a Caldas Novas, tem Pires do Rio, que vai para Catalão, ou seja, tem uma série de GOs. Tem aqui a que vai de Goiânia para São Francisco, né? Então, muitas rodovias goianas que o governador Marconi Perillo tenta implantar o pedágio, né? As duplicações, obviamente, implantar os pedágios nessas rodovias goianas. Isso vai ser um novo conceito, né? Uma mudança de inclusive, cultura, né, no povo goiano, né? Se vai aceitar ou não é uma outra situação.
Ok, aqui atendendo os nossos ouvintes, o suplente de vereador Alfredo Landim, ele diz: bom dia, Edmar, bom dia, Gomide, todos os ouvintes da Mais FM. Aí ele fala o seguinte: as áreas que estão disponíveis para fazer a escola Cecília Meirelles e CEMEIS do Copacabana, a prefeitura não está dando sinal nenhum de que vai construí-las. E todas essas obras foram licitadas na gestão passada. Segundo ele, né, o terreno está lá disponível para fazer a escola, para fazer o CEMEI, e não há nenhum sinal do município de que essa construção vai ser implementada.
O vereador Landim, ele coloca uma posição interessante, porque essa área pública que tem ali no Copacabana e que é destinada à construção de uma escola, né, chamada Cecília Meirelles, ela já estava licitada. Né? Então, faltava só o prefeito Roberto Naves, o novo, fazer a ordem de serviço para poder tocar. E o que ele fez? Ele recuou. Né? Ao invés dele fazer a ordem de serviço, ao invés dele colocar aquele projeto em andamento, ele simplesmente não deu a ordem de serviço. Então, essa é a reclamação aí que o vereador Landim está fazendo ali na região ali do Vivian Park, região ali do Copacabana, e que é uma reivindicação justa. Ali nós precisamos de uma escola, foi construído uma creche, um CIMEI, na nossa época, né? Tem mais um espaço muito grande lá, ou seja, um espaço de lazer e entretenimento, e que, obviamente, o prefeito Roberto Naves, o novo, precisa inovar, precisa mostrar que conhece a região e que possa fazer alguma coisa pela região. Né? Cada um faz a sua parte. Nós adquirimos o terreno, compramos o terreno, que é ali do Copacabana, ali era uma grande fazenda, nós adquirimos aquele terreno, né? Fizemos um grande projeto, fomos à Caixa Econômica, buscamos recursos, licitamos, construímos mais de 1.400 moradias populares, construímos a creche, fizemos asfalto, galeria de água pluvial, né? Todos as ruas são pavimentadas, as ruas com asfalto, quer dizer, e aí agora precisa de andamento. Não está tudo a pra, né? Precisa de mais escola, né? O posto de saúde foi inaugurado, né? O posto de saúde ali da Vila União, que é um posto de saúde com 3 equipes, né? Do PSF. O prefeito precisa colocar as equipes completas. Tem muita gente do concurso público esperando o prefeito chamar para poder virar funcionário público, servidor público. Tem muito enfermeiro, auxiliar, agente comunitário. Tem várias equipes de endemias que estão incompletas e o prefeito não chama as pessoas para poderem completar essas equipes, para poder fazer saúde na nossa cidade. E a desculpa, o que que é? Porque tem que compatibilizar gasto com receita, com gasto com folha. Meu amigo, se em um ano você não deu conta de fazer isso, tá? Entrega o boné, porque já deu tempo. Essa desculpa precisa mudar, né? Pelo menos a desculpa precisa mudar, porque essa desculpa está muito velha.
Ok, nós vamos para o pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco do Anápolis é Notícia desta quarta-feira, hoje 7 de fevereiro.
Apoio Cultural. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Fone 3702-9010.
Edmar Silva. Antônio Gomide.
É isso aí, estamos de volta com mais um bloco do Anápolis é Notícia. E nós queremos abraçar aqui o pessoal que está com a gente pelo Facebook, acompanhando a nossa programação, participando. Quero abraçar o meu amigo o pastor Timóteo e o pastor Benedito Antônio, lá de Senador Canedo, eles que sempre acompanham o nosso programa, né? Eu essa semana estive com eles. Um abraço aí para o pessoal de Senador Canedo. A professora Gênia também está sempre conectada, um abraço. A professora Águida também conectada com a gente. E nós estamos sentindo falta aqui, eu não vi aqui na nossa relação, o Vilney Martins. O Vilney, que está sempre com a gente, Antônio, ele não está hoje.
Será porque eu acho que aconteceu um
será que tem alguma coisa a ver com o jogo?
Sabe, ontem o Botafogo, parece que ele perdeu, sabe, de 2-1 para Aparecida, inclusive com o gol do Nonato, rapaz. E o Botafogo foi eliminado da Copa Brasil pelo Aparecida. Eu estou achando que o Vilney ainda
de
não
ressaca.
Deve ter acordado depois desse jogo. Ele deve estar ainda de ressaca.
É isso aí, um abraço para o Vilney.
Imagino, eu estou falando assim, mas apenas porque, uma
por isso que ele
sugestão,
não
está
aqui. Né?
Um
a gente manda o áudio para ele.
Não é que ele está trabalhando muito, não está dando tempo de estar com a gente.
Tá, um abraço também para o Quarentinha, também, que é torcedor do Botafogo, né? Também deve estar chateado hoje.
Não, mas isso acontece.
Isso acontece de vez em quando, né? É com gente boa. É isso aí. Um abraço então para todos que nos acompanham. Bom, aqui nos comentários aqui do Facebook, a Norinha Oliveira, ela pergunta o seguinte, ela diz, bom dia, Gomid. É verdade que a prefeitura ainda está passando pelo tal limite prudencial? Porque eles alegam que não podem fazer convocações por esse motivo.
Não é verdade. É importante que a gente entenda isso, porque não é por isso que não se faz. Aliás, as contratações que foram feitas, né, que foram mais de 1.000 no ano de 2017... elas podem ser feitas exonerações e feitas exonerações desses pelo menos 300, 400, desses 1.000, se tirar 300, se adequa no mesmo dia. E quem é que contratou esses 1.000? Foi o prefeito Roberto Novo, é ele que contratou esses comissionados. Então essa regra de dizer que está gastando mais em função da receita e que não pode gastar acima do limite prudencial, pois é, quem faz o limite prudencial são as contratações. Se o prefeito contratou 1.000, significa que se ele não tivesse contratado os 1.000, obviamente ele teria garantido a não passar o limite prudencial. Então essa regrinha é uma regrinha que quem determina ela, obviamente é a receita do município, que está bem, receita do município está bem, tanto está arrecadando, está mandando notificação para todo mundo, está tentando colocar, até limpeza de lote, está tentando colocar o pessoal lá na dívida ativa, ou seja, está arrecadando demais e com isso... obviamente, esse tal de limite prudencial já foi equacionado, é claro. Né? O que precisa aí é que seja dita agora a verdade dos fatos. Né? A verdade dos fatos é que quem determina, né, quem pode fazer esse limite prudencial na contratação de pessoas é o próprio prefeito. E ele fez essas contratações. Então, ele é que regula esse limite prudencial. É importante ressaltar isso. Receita e gasto. O gasto, obviamente, é em função da contratação. E quem faz contratação é o executivo, é o prefeito Roberto, o Novo.
Ok, outra participação aqui é do Rodrigo Carneiro. Ele diz o seguinte, a iluminação na Brasil Sul está muito ruim. E outra reclamação da Brasil Sul, Antônio, eu estive numa reunião na segunda-feira e uma pessoa me perguntou, né, disse o seguinte, por que que a obra... O que aconteceu com a obra na Brasil Sul? Porque a prefeitura abandonou a obra na Brasil Sul para fazer na Brasil Norte. E na Brasil Sul não tem sinalização. Aqueles canteiros, aquelas coisas que foram feitas lá para ponto de ônibus, no meio da pista, está tudo quebrado, né? A chuva está desmontando a construção. E foi até um amigo, um pastor lá de Goianápolis, que perguntou o que aconteceu. A empresa que estava fazendo... desistiu de fazer, o que aconteceu? Então, uma pergunta, né? Por que não terminam a obra, não terminaram a obra na Brasil Sul, antes de começar da Norte, e por que está abandonado lá, né? Inclusive correndo risco de acontecer acidentes por causa daquelas coisas no meio da pista, né?
É porque a administração do Roberto, o prefeito Roberto, não assume a obra, deixa por conta da empresa. Se a prefeitura assumisse a obra para acompanhar a empresa, assim, a empresa vai tocar, mas nós vamos fiscalizar aqui, então aqui ó, para fazer uma intervenção aqui na Brasil Sul, nós vamos botar os cones, vamos botar agentes, nós vamos fazer os desvios e vamos colocar a empresa para terminar aquilo que começou. Né? Ali no viaduto Amazílio Nino é um desespero. Tem quanto tempo que eles já marcaram aquela entrega daquela obra ali na Amazílio Nino? Pelo menos umas 5 vezes. E está lá, você passa ali, o horário de 10 horas, o horário de meio-dia, o horário de 2 horas, é congestionamento em cima, não tem um agente fiscal, não tem um agente de trânsito lá, nenhum agente de trânsito. É como se a empresa mandasse. Aí na subida tem caminhão na contramão deles, aí tem caminhão atravessado na avenida, e ninguém, é como se a coisa acontecesse numa terra de ninguém. É como se não estivesse no meio de uma cidade... onde as pessoas que estão andando precisam ir e vir, levar filho para a escola, ir para trabalhar, levar gente no hospital. Quer dizer, é como se estivesse trabalhando assim num deserto. Tá? Então eles fazem o que fazem. E não tem nada da administração que chegue lá e fala, ô filho, esse tipo de situação, quiser furar um buraco aqui, que você quer furar, você vai furar esse buraco aqui, é no domingo, quando o movimento aqui está pequenininho. Né? Tem que falar isso. Tá? Ah, eu preciso fazer uma intervenção. Então você vai fazer de madrugada, porque de madrugada não tem carro rodando aqui e vocês podem fazer, vocês ganham para isso. É assim que tem que funcionar, porque se o prefeito não olha isso, né, sai de férias e deixa o pessoal aí trabalhando do jeito que trabalhou nesse mês de janeiro, eu entendo que eles vão trabalhar da forma como eles querem. Até porque cada um toma uma decisão. Então a gestão, a administração precisa ter um norte, precisa ter um rumo. Né? E o prefeito precisa falar isso para a empresa. Então é por isso que começa uma situação na Brasil Sul, não acaba. Vai para Brasil Norte, está lá que é desespero. Não tem mais asfalto, está cheio de buraco, ninguém consegue andar, cheio de desvio, não tem um agente de trânsito para ajudar no desvio, a faculdade começou, está lá que é desespero, um atrás do outro, o cara tem que sair daqui 6 horas para ver se chega às 7 na escola, na sala de aula. Então é um absurdo, é um absurdo. Não é só pela construção que está demorando demais, mas pela forma como a administração não dá atenção a uma obra tão importante como essa. Né? Então, essas vias, né, principalmente a Avenida Brasil, onde está sendo feito aí os pontos, os terminais, para poder fazer a via expressa do transporte coletivo, ela realmente está à deriva, está colocada nas mãos da empresa, que não tem nenhuma responsabilidade, obviamente, com o trânsito. O que eles fazem, está fazendo. E aí, Edmar, o interessante é o seguinte, que eu vou falar, porque quem vende cone nessa cidade, esses cones que coloca na rua, deve ganhar dinheiro demais, porque todo mundo compra cone, aí vai fazer uma festinha, o cone é como se fosse um agente de trânsito, ele bota o cone lá, tá valendo. Aí o camarada não agrada porque o cidadão está parando perto da casa dele, da calçada, ele mete os cones na porta da casa dele. Aí o cidadão acha que
não
amanhã...
pode estacionar na porta
não,
dele,
amanhã
né?
Vai chegar uma entrega aqui para fazer um descarregamento da minha casa. É amanhã? É, então eu vou vigiar aqui, eu vou deixar separado esse espaço. Ele vai lá e bota os cones. Ele manda, ele tem esse direito. É só ele comprar os cones. É impressionante. Por quê? Porque não tem autoridade, não tem o agente de trânsito, não tem a prefeitura, não tem fiscal. Agora, se não tem para isso, imagina para uma empresa que está fazendo um serviço, que já tem a desculpa de estar fazendo um serviço. Ela anda, desanda, faz o que quer, faz o que não quer, e aquele cidadão que depende de poder passar naquele lugar para levar seu filho para a escola, para poder trabalhar, meu amigo, está sendo um sacrifício danado. E a obra, o prefeito marca a data e não entrega.
Ok. O nosso ouvinte aqui falou da questão da iluminação pública na Brasil Sul. E é interessante porque na Brasil Sul, se eu não me engano, é o único lugar onde o prefeito trocou as lâmpadas e pôs LED, né?
Não, em Brasil
e
Sul.
E o povo está reclamando
da escuridão. Mas é porque o pastor que está reclamando aí não foi na Brasil Norte, ele só chegou na Brasil Sul. A Brasil Norte
tá muito pior, né?
Escura e cheia de buraco, ninguém passa ali. Então, é só para entender, é geral, tá geral. Então, realmente, a obra que está sendo feita, ela está à mercê, ela está à deriva. É quem determina o gerente da obra com o cidadão lá que é responsável. Cada um manda mais do que o outro, mas não tem um líder ali para chegar ao prefeito e dizer, olha, isso aqui, ó, meu filho, tem gente aqui que precisa trabalhar, tem gente que precisa fazer a sua atividade. E nós estamos aqui num trânsito. Esse trânsito precisa ser regulamentado, regularizado. Você não pode intervir desse jeito aqui, não. Alguém tem que falar isso para a empresa. Né? Quem tem que falar isso para a empresa? Prefeito, prefeitura. Tem um administrador. Eles é que cuidam da cidade. Não é a empresa que cuida da cidade. A empresa cuida da obra. Agora, adaptar a obra com o trânsito, quem faz isso é a prefeitura.
Ok. Ontem me ligaram pelo menos 2 pessoas reclamando mais uma vez sobre a questão da limpeza de lotes, né? A prefeitura continua mandando notificação de cobrança de limpeza de lotes, inclusive de alguns que dizem que não foi feita limpeza nenhuma, mas a prefeitura está mandando, né, segundo as cobranças, até 3 vezes no ano de 2017.
Que um absurdo, né? A população está indignada. Sessão da Câmara Municipal, vereador Jean, que é da base do prefeito, né, do PTB, é o líder do PTB na Câmara, ele abriu a caixa de ferramenta, falou gatos e lagartos sobre a forma como o prefeito, como a administração está cobrando e está taxando, está colocando pessoas, contribuintes, na linha do judiciário, fazendo com que o nome dessas pessoas esteja na dívida ativa, provocados pelo prefeito. Quer dizer, é um absurdo o diálogo que o prefeito tem hoje com o contribuinte, que já não é bom. A população não conhece o nosso prefeito, a população não sabe qual é o prefeito. O prefeito ainda não visitou os bairros da nossa cidade. O prefeito ainda não conversou com o contribuinte. E aí entra numa ideia de que quanto mais cobrar, quanto mais colocar na dívida ativa, mais vai receber. Essa é uma política equivocada. Se o prefeito não dialogar com a sociedade, esse é um caminho que não tem volta. E esse caminho de penalizar, olha, nós estamos limpando aqui, limpei 3 vezes, sem inclusive notificar o cidadão, aí no final manda a conta tudo junto. Quer dizer, isso nunca tinha acontecido na nossa cidade. Isso foi uma inovação. O prefeito disse que ia inovar, essa foi uma inovação. Mas vou dizer, prefeito, essa inovação é péssima. Isso é muito ruim. E é ruim para o contribuinte, sabe para quem mais? Para o senhor. Porque a imagem é negativa. O senhor está deixando que o secretário, que tem uma situação diferenciada do senhor, o senhor é gestor, o senhor tem que conversar, o senhor é político, tem que conversar com a sociedade. O senhor está deixando o secretário, que é responsável pela arrecadação, fazer uma situação que o senhor está ficando apertado. Então, quem tem que dominar a situação de gestão não é o secretário. O secretário recebe ordens do prefeito. Então, é importante dialogar com a cidade. Não é executar o cidadão. Executar o cidadão não vai ajudar a contribuir para que ele faça uma contribuição maior com a receita do município. Pode ter certeza que não. É o contrário. Nós sempre aprovamos os refis, que são os refinanciamentos. Por quê? Porque é uma forma de facilitar o contribuinte a pagar. Às vezes, no momento, ele está com dificuldade, mas, às vezes, no final do ano, facilitou, ele quita lá as dívidas que tem com o município. Agora, levar o cidadão, como o senhor fez, dizer que está limpando o lote lá na periferia. Oh, eu vou lá no Itamaraty, vou lá no Guanabara, vou lá no setor industrial, vou lá, pego um descampado lá, passo uma roçadeira, limpamos nessa tarde 40 lotes, lança aí, 40 lotes aí, R$1.000 para cada um. Ou seja, isso é política pública? Claro que não. Por que que o senhor não limpa, por exemplo, os lotes que são da prefeitura e que estão dentro da cidade? Os lotes da prefeitura, está tudo sujo os lotes da prefeitura. Se o senhor está com essa disposição toda de limpar, limpa, dá um exemplo. Faz primeiro o dever de casa, limpa os lotes, limpa as ruas, limpa e roça as calçadas. E aqui eu vou dizer mais um endereço, que toda vez que a gente fala endereço aqui, o senhor vai no outro dia e limpa. Então, mais um endereço, Engenheiro Portela, na Avenida Engenheiro Portela, é o capim ali que sai desde o Correio até chegar aqui na praça, até chegar na escola militar, aqui em cima, no Nossa Senhora da Abadia.
Gabriel Issa.
O Gabriel Issa. Então, o senhor pode pegar essa Avenida Engenheiro Portela, pede para uma pessoa capinar, porque tem que pegar a enxadinha e tirar o mato que está na calçada. E é muito, não é pouco não, é muito. Então, são situações como essa. Quer dizer, ao invés de fazer o dever de casa, manda conta para o contribuinte, que muitas vezes não está nem sabendo a notificação que foi feita. Quem que lê diário oficial? Aí bota o nome do cidadão lá no diário oficial e diz, não, eu avisei o cidadão lá no diário oficial. Ora, meu amigo, se nunca fez essa prática, conversa primeiro com o contribuinte. Depois, alertado, aí o contribuinte, estando bem informado, ele mesmo vai cuidar do seu lote. Mas, pode ter certeza, se o senhor não cuidar das áreas do senhor, limpar as praças, limpar as ruas, limpar as calçadas, o cidadão não dá o direito do senhor fazer isso com ele.
Ok, nosso tempo está esgotado, Antônio, mas tem uma notícia aqui que a gente precisa registrar. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, está realizando nesta quarta-feira, já nesse momento já acontece, até às 17 horas, na Escola Maria Montessori, um bazar com produtos apreendidos pela Receita Federal e doados para a instituição. Todo o valor arrecadado será revertido para projetos da escola, né? Então, um abraço aí para o pessoal da APAE, para o presidente Hélio José Lopes, né? nosso amigo. Então, lembrando, né? Você que quer participar, ir lá comprar, tem muitos materiais eletrônicos, tem roupas, tem de tudo, né? Então, você pode participar, é só ir lá na escola. A escola fica ali na Avenida Brasil, subindo da Brasil, né? Naquela região ali, na prédio da APAE. Deixa eu ver aqui, tem o endereço. Rua Zaqueu Crispim, quadra 2, lote 2, no Bougainville, né? Subindo a Avenida Brasil Norte, naquela região lá do Bougainville. Tá bom?
Então, em frente à Associação Educativa Evangélica.
Isso,
né?
Naquela região da associação. Ali,
né? Então, entrada ali do Hospital de Urgências.
É a oportunidade para ir lá comprar os eletrônicos, tem muita coisa boa, segundo informações. Isso aí, nosso tempo está esgotado. Tem o pensamento do dia para a gente fechar?
Sim, pensamento do dia nessa quarta-feira. Vem do Dom Helder Câmara.
Dom Helder Câmara.
Ele diz o seguinte: quando eu alimentei os pobres, eles me chamavam de santo. Mas quando eu perguntei por que havia tanta gente pobre, aí eles me chamaram de comunista. Pense nisso. Bom dia.
Bom dia. Um abraço para a Mirna Vieira também, que está conectada. Diz aqui, bom dia, Dinâmica, a equipe do Anápolis é Notícia. Um abraço. Então, para você que nos acompanhou pelo Facebook, obrigado pelo carinho, pela participação. Você pode ainda deixar os seus comentários, né? E a gente repercute no próximo programa. Amanhã tem Goiás é Notícia, com a participação de Henrique Morgantino. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.